Essa é uma palavra de Jesus a respeito dos bem-aventurados e fica em Mateus 5, do verso 1 ao 12. Diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa palavra bem-aventurado é o mesmo que feliz. Então a gente pode entender que, no ponto de vista de Jesus, felizes são os pobres no espírito. Felizes são os que choram, felizes são os humildes, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça, e felizes aqueles que são insultados, perseguidos e que a respeito deles são contados mentiras. Então, esse ponto de vista de Jesus, ele vem contrariar o ponto de vista a respeito do que o mundo considera como sendo alguém feliz. Então, as pessoas costumam dizer o quê? Feliz é aquele que é rico, feliz é aquele que sempre sorri, feliz é aquele que é poderoso, feliz aqueles caras que estão tranquilos, né? Felizes aqueles que são capazes de viver por esse mundo, não se importando com pessoas que estão largadas no meio da rua. Então, o mundo também diz felizes aqueles que são espertos, né? Então, tem o coração esperto para lidar com as situações, e felizes aqueles que são vitoriosos na guerra, e felizes os que não causam problemas para ninguém, então não passam por perseguições, insultos e não passam por acusações. Então, isso é o que o mundo considera como uma pessoa feliz. E as pessoas dizem que a gente deve procurar a felicidade. E às vezes a felicidade, ela, do ponto de vista do mundo, pode ser encontrada dentro de uma situação em que a gente não vai passar por esses problemas. Talvez a gente possa se afastar e viver em cima de uma montanha, isolado de todo mundo. Talvez a gente possa viver dentro de uma felicidade como aquilo que o mundo considera como felicidade. Mas Jesus, ele vem trazer um novo ponto de vista a respeito do que é realmente aquele que é feliz. E uma palavra que vem confirmar esse ponto de vista é o Sermão do Monte relatado no texto de Lucas, que fica no capítulo 6, do verso 24 ao 26. Jesus diz assim: Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. E é muito interessante analisar esse texto, porque no ponto de vista do mundo, as pessoas, elas consideram como felicidade justamente o que para Jesus significa ser um ai. Então, isso tem a ver com os ricos, com aqueles que estão satisfeitos, com aqueles que são elogiados por todos. Então, para as pessoas do mundo, isso é ser feliz e essa é a felicidade que elas estão buscando. Mas Jesus está dizendo assim que, para essas pessoas, ai dessas pessoas. No ponto de vista de Jesus, em Mateus 5, verso 3, um pobre que seja no espírito, ou seja, um pobre no ponto de vista do mundo mesmo, ele é uma pessoa feliz. E uma pessoa pobre, ela caracteriza algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que ela reconhece a sua condição de necessitado e uma pessoa que ela, reconhecendo a sua necessidade, também vai pedir para o pai as coisas que necessita. Então, quer dizer, é uma pessoa que é pobre, que se vê como pobre, uma pessoa que realmente seja pobre e que entenda que é pobre, ela tem uma grande chance de alcançar o reino do céu. Então, quer dizer, aqueles que aparentemente para eles faltam tudo, esses são candidatos de alcançar um reino do céu. E o reino do céu, ele simboliza praticamente tudo. Então, aqueles que nada têm são aqueles que tudo terão. No verso seguinte, uma pessoa que chora, aparentemente uma pessoa desgraçada, mas do ponto de vista de Jesus, são pessoas que vão receber um consolo que vem dele. Então, como é que eu posso receber um consolo de Deus? Se eu for aquele que chora. Então, se eu não for esse feliz que chora, como é que eu posso ser consolado por Deus? No verso seguinte, no 5, a gente vê a respeito dos humildes, né? O contrário de um humilde, talvez a gente possa pensar numa pessoa que é um conquistador, uma pessoa que ela briga pelas coisas, que ela disputa. Então, para o mundo, isso pode ser uma pessoa de caráter, mas no caso, para Jesus, a gente vê que bem-aventurados são os humildes, e esses é o que realmente alcançarão a terra prometida. Existem pessoas que têm uma sede de indignação, por exemplo, como a gente vê no verso 6, pessoas que buscam a justiça, eles têm fome e sede de justiça. E para o mundo é um absurdo uma pessoa viver dessa maneira, porque ela nunca vai conseguir viver em paz consigo mesma. Mas Jesus está falando assim: felizes os que são assim, pois eles serão saciados, saciados por Deus. No verso 7, a gente já vê uma coisa que é parecida com aquilo que Jesus ensinou sobre a gente perdoar para ser perdoado. Então, quer dizer, como é que eu posso alcançar a misericórdia de Deus se eu também for misericordioso uns com os outros? O presente do verso 8 é ver a Deus. Muitas pessoas tentaram ver a Deus de diversas maneiras. Há relatos de pessoas que construíram torres para tocar o céu, mas aqui Jesus está falando que felizes são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Isso mostra para a gente que a maneira de ver a Deus não é com os olhos físicos, mas sim ver a Deus com o nosso coração. Então, nosso coração precisa estar limpo para ver a Ele. Então, porque Deus é Espírito, então a gente só pode ver Ele em Espírito, né? Ele em amor. Algumas pessoas, elas têm o ponto de vista de que um filho de Deus é aquele que faz a guerra, é aquele que exerce autoridade uns sobre os outros, mas Jesus está falando sobre que filhos de Deus são aqueles que vão ser chamados porque eles agem como sendo pacificadores. Esses são os felizes, felizes os pacificadores. Outras pessoas podem pensar assim, que para chegar até o reino do céu é só eu ficar tranquilo no meu canto, não mexer com ninguém, aí não. E aí, então, quer dizer que aí eu chego no reino do céu. E Jesus está apontando assim: bom, é para ser um pacificador, mas para herdar o reino do céu, felizes os perseguidos por causa da justiça. Então, existe uma necessidade de perseguição para receber as recompensas relacionadas ao reino. E não que a gente vai ficar provocando as pessoas, mas é natural que se eu vivo uma justiça com a minha própria vida, isso vem incomodar as pessoas que estão ao meu redor, inclusive elas se tornem meus perseguidores. E felizes se isso acontecer com a gente, né? Sendo insultados, perseguidos e mentirem contra nós, porque os profetas também viveram dessa maneira. E nessa oposição que existe entre felizes ou bem-aventurados e o ai daqueles que fazem o contrário, então a gente pode pensar que isso está associado também a uma oposição entre luz e trevas, e é o texto que Jesus conversa com a gente na sequência, em Mateus 5, do verso 13 ao 16. Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma lamparina colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Concluindo, feliz é aquele que não se conforma com esse mundo, que incomoda o mundo, que é luz diante das trevas desse mundo. Amém.